de abril do ano de graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, hoje há muita coisa para entender, supostamente, digo eu. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só ir àquilo que é o disclosure que nós sempre fazemos neste canal. A Cor do Dinheiro tem uma parceria, aliás, tem várias parcerias. A parceria principal é com o Prozis. Isso dá-lhe assim a hipótese de ir ao site fazer compras com descontos brutais. 10% normalmente, só que no mês de abril, que é o mês de aniversário da Prozis, estes descontos vão até aos 50%. Eu hoje vou colocar nas stories do Instagram a possibilidade de fazer compras com descontos muito apreciáveis. No caso normal, é só você, quando vai fazer as compras ali ao site, antes de sair, antes de pagar, escreve Camilo onde diz que foi um promocional, é vou lá. Está garantido o desconto. A outra parceria é com a Belt Seguros, beltseguros.pt, fazem mediação online de seguros e é também quem segura o canal A Cor do Dinheiro. No caso concreto da Belt, também é simples, você se quiser ter descontos especiais, nomeadamente aqui para o pessoal que segue o canal A Cor do Dinheiro, tem aqui um link no fim, é só lá clicar e poderá ver todo o manancial de ofertas que tem para si, ok? Não se esqueça, eu costumo dizer muitas vezes, os seguros para mim são o meu cinto de segurança. Ora bem, feito o disclosure, vamos diretamente para o período antes da ordem do dia, porque temos muita coisa para tratar hoje e, como já percebeu, as eleições europeias vão ser, ou melhor, as listas para as eleições europeias vão ser o tema fundamental do programa de hoje. E no período antes da ordem do dia, vamos começar pela União Europeia e também pela sua relação com a NATO. Ontem soubemos que o governo polaco diz estar disposto a aceitar armas nucleares no seu território, caso seja essa a decisão da NATO e da Europa. Do outro lado, Moscou reagiu logo a dizer, bom, se é assim a gente vai repensar também, e já agora em caso de conflito, aqueles sites são, os locais das armas nucleares, são o nosso alvo primordial. Ora, nós estamos aqui num ping-pong de um lado e do outro e eu já sei que toda a gente vai dizer pá, lá está a União Europeia, a NATO, a meter-se em sarilhos e não sei das quantas. Eu quero só recordar que quem anda a espoletar, quem espoletou esta conversa sobre armas nucleares e armo eu, e armas tu, e utilizo eu, e utilizas tu, foi a Rússia, não é? Quero só recordar isso, sobretudo agora, quando começou a guerra da Ucrânia e sem sequer o Ocidente ter dito nada, a própria Rússia começou com a coisa de vamos utilizar armas nucleares táticas, vamos colocá-las na Geórgia, não sei das quantas. É bom não esquecer isto. É perigoso, é, convém não perder o bom senso, convém, mas também é preciso não fazer figura de idiota. E figura de idiota aqui é pensar que se pode engolir os argumentos de um lado e não do outro. Ponto seguinte, ainda a pressão do Partido Socialista sobre a justiça, que foi coisa inacreditável, não me lembro de outro momento da história da democracia em que um partido político tenha feito tanta pressão sobre a justiça. Eu gostava de saber o que é que pensam vários stakeholders nesta matéria. Nos últimos tempos temos ouvido dizer muita gente do Ministério Público, da área da justiça, criticar esta proximidade e esta pressão que o poder político exerce sobre a justiça. Já agora, gostava de que alguém perguntasse ao juiz Nuno Matos, que andou para aí a falar muito nos últimos dias sobre a questão da situação do ex-primeiro-ministro António Costa, o que é que ele pensa sobre isto? Gostava mesmo de saber se ele fica confortável com a pressão que os políticos estão a fazer sobre a justiça. Ponto seguinte, a retomar um assunto que falámos há uma semana. No último fim de semana houve 249 resgates nas praias portuguesas. 249. Voltou a haver mortes nas praias portuguesas, inclusive onde suspeitava, ou melhor, onde não suspeitava que pudesse haver, nomeadamente no Algarve. Ora, primeiro, os portugueses não aprendem. Já não ouviram os especialistas que conhecem isto dizer isto é mar de inverno, os agueiros, as correntes, isto é perigoso, não há nadadores salvadores, os portugueses não aprendem. Já agora, já perceberam o fardo que isto coloca sobre o resto da sociedade, nomeadamente sobre os recursos disponíveis, nomeadamente nas operações de salvamento? Já perceberam isto? Bom, ponto seguinte. O incêndio numa loja em Lisboa, numa loja que albergava 4, 5, 6, 7 imigrantes, não, 10, não, 20, não, 50. 50 imigrantes. Estamos a pedi-las, certo? Assim como há 2 anos, ou logo foi, também estávamos a pedi-las quando aconteceu aquele incêndio numa casa que tinha mais de 20 e tal pessoas. Mais de 20 pessoas. Estamos a pedi-las. Já agora, a malta vai acordar para o problema grave de imigração que a gente tem ou não vai? Eu já não falo dos malucos, alguns verdadeiros idiotas da extrema-esquerda, que contribuíram para isto. É preciso dizer e lembrar que o responsável por isto é a malta da extrema-esquerda, ok? Que facilitou a lei, a mudança da lei. Mas a direita não vai aprender com isto, ou melhor, o PSD vai aprender alguma coisa com isto? Ou quer continuar a deixar o terreno para o Chega? Ou quer continuar a deixar o terreno para nós termos uma balbúrdia ainda maior do que temos neste momento na imigração? Ponto seguinte. A maravilha socialista em 2 atos. A maravilha socialista que nós tivemos nos últimos 2 anos. Eu não sei se você se recorda das manchetes de ontem dos jornais portugueses. Um, que era o Jornal Notícias, falava que há portugueses a serem atendidos, por causa do problema das urgências, a serem atendidos a mais de uma hora do seu ponto de residência, nos hospitais. Tem que ir para outros hospitais, porque os hospitais estão fechados, não têm especialidades. Olha aqui. Isto é a manchete do Diário Notícias de ontem. Os espectadores perguntaram porque é que eu não falei. Que é assim. Corrida aos colégios privados esgota vagas para novos alunos. Ouviu bem? Colégios privados. O que é que isto mostra? Uma coisa, já agora, vou-lhe mostrar também a manchete do Jornal Notícias. Milhares de doentes tratados a mais de uma hora de casa. Isto era a manchete ontem. Eu não falei disto. Toquei no assunto na CMTV, também por sugestão dos espectadores. Portanto, nós temos 2 áreas, a educação e a saúde. A saúde falamos muito, a educação menos. Mas nós, na educação, temos este problema. Repara uma coisa, vamos ver se a gente se entende. Quem é que, neste momento, coloca os filhos em escolas privadas? Quem tem mais posses? Porque as escolas privadas não são baratas. Aliás, o PS deu cabo, através de um antigo maluco que lá estava, Tiago Brandão Rodrigues, deu cabo da associação com as escolas privadas, que faziam um serviço público de educação. Mas pronto. Quem é que vai para as escolas privadas? Quem tem posses. Ora, o que está a acontecer neste momento é que este influxo de novos estudantes, não há vagas para eles. E este influxo, deixa-me fazer uma pergunta, este influxo de novos estudantes é de gente que tem muito dinheiro? Não. Não é? Porque senão não tinham os filhos em escolas públicas. Bom, haverá uma margem destas pessoas onde já existia ou existe algum poder de compra? Provavelmente. Ora, mas isto não ilude o problema. Os pais só estão a pôr os filhos em escolas privadas por causa da balbúrdia, da vergonha, que é os problemas na escola pública. Para aqueles que são os devotos do PS, eu quero recordar isto. Isto é o resultado de 8 anos de governação, ok? Não é as maravilhas que o António Costa andou a contar e ainda a contar. Isto são os 8 anos de maravilha socialista. Nunca esqueça disso. Bom, último ponto da conversa, do período de ordem do dia. O que é que a Catalunha pode ensinar ao Algarve? Eu vou-lhe explicar. Os jornais espanhóis dos últimos dias, eu estive em Espanha no sábado, e comecei a preparar isso lá, dizem que a província da Catalunha, ou se quiser, o país Catalunha, já está a sofrer o efeito dos cortes de água, por causa da seca, no turismo. Ou há um decréscimo, ou melhor, o crescimento não é tão grande no número de turistas que estão a chegar à Catalunha por causa dos cortes de água. Nós tivemos a sorte de termos um rio atmosférico em março que resolveu uma parte do problema das barragens do Algarve. Mas o problema está lá. A pressão para resolver isto, e não é com cortes, eu vou repetir, não é com cortes, vai abrandar porque nós agora temos o problema resolvido, para já. Como bom país que não prevê nada, não antecipa nada, vamos esquecer o problema durante algum tempo. Quando chegarmos ao verão e no próximo ano, o problema vai voltar. Bom, vamos então aos assuntos mais importantes de hoje. O Partido Socialista anunciou ontem que quer uma maior redução de IRS nos salários, mas mais baixos. Portanto, aqueles escalões mais baixos. Até ao quinto escalão, diz o Partido Socialista. Bom, já se está mesmo a ver que nós entramos no período de leilões, não é? Repare, o PSD apresentou um corte de 1.200 milhões de euros no IRS em agosto. Em outubro, o PS vem a correr a dizer que apresenta 1.320 milhões. Nós sabemos agora que não são 1.320 milhões. Aliás, você ouviu o primeiro lugar na cor do dinheiro. Depois o PSD fala em 1.500 milhões na campanha. Descobre-se que não são 1.500 milhões, é 1.500 milhões acumulado. Faz um corte de 250 milhões. O PSD faz cortes em todos os escalões até ao oitavo escalão. O PS agora vem dizer, não, a gente quer entre o terceiro e o quinto escalão, ou sexto escalão, ou o que é. Bom, isto é um leilão. A ver quem dá mais. Ah, e ainda há outro leilão. Esse é um super leilão, do Chega, que é, vamos cortar mais 1.000 milhões em cima do PS. Bom, este aqui é de rir, não é? Como já lhe disse várias vezes, isto é irrealizável. Aliás, se Portugal fizesse isso, com muita probabilidade de inclinar-se-ia para um novo pedido de ajuda financeira. Bom, isto não é nada de bom. E agora o problema é este. Como não há maiorias no Parlamento, isto vai ser um sarilho. E, portanto, quando se for à votação desta marmelada toda, vamos tentar perceber onde é que isto vai parar. Eu não estou nada tranquilo com esta brincadeira. Porque isto vai ser um leilão, não é por causa das europeias agora, é nos próximos tempos, porque toda a gente está borrada de medo de que possa haver eleições e toda a gente quer partir na pole position a dizer assim, fui eu o autor desta brincadeira, fui eu o autor destas maravilhas. Já agora, para aqueles que continuam indecisos, eu quero recordar que nós temos o pé de meia de ontem, feito com a Isabel Cipriano, só sobre o IRS, o problema do IRS, e vou-lhe explicar porquê. Na sexta-feira, quando foram conhecidos os escalões, apareceram logo uma série de análises nas televisões, nos jornais, não sei das quantas. Atenção, aqueles números não estão muito claros. Porquê? Porque se fez uma extrapolação para o rendimento mensal. E porquê é que esses números não estão claros? Porque não temos tabelas de retenção na fonte. A Isabela Cipriano explicou isto muito bem no pé de meia de ontem. Vale a pena ver. E ela tentou simular os rendimentos mensais com as atuais tabelas que estão em vigor, que o Governo vai alterar a partir de julho. Aí teremos que fazer novas contas. Mas atenção a isto. É muito importante alertar os espectadores, porque os números que foram apresentados não refletem exatamente a realidade. Eu não estou a dizer que isto tenha sido enganar quem quer que seja, mas é bom não esquecer isto. E é bom alertar os espectadores para isto, E sobretudo dizer, vale a pena ver os 5 casos que a Isabel preparou ontem, que estão no pé de mim. Bom, mas dizia eu, isto pode correr mal. Portanto, vamos aguardar os próximos dias para ver onde é que isto vai, onde é que vão as votações, o que é que pode suceder, e depois já agora, o que é que pode ser inconstitucional, porque há uma lei travão, que sabe como é que é. Quando existe um orçamento, é preciso perceber que tipo de alterações é que se fazem, porque o aumento de despesa, por exemplo, cai no âmbito da lei travão. Portanto, vale a pena estar atento a esta matéria nos próximos dias. Bom, vamos então para os temas mais importantes de hoje, que começa com as eleições europeias e as cabeças de lista. Repare, antes de ontem, a conversa, razão pela qual eu ontem não tratei do assunto em detalhe, ok? Nós tínhamos Fernando Medina, não sei quê, como cabeça de lista, bom, Francisco Assis, não sei quantos. Bom, no PSD tínhamos Rui Moreira, coisa que eu comentei assim muito ao de leve no fim. Também não quis alongar-me nisto, porque já estava com dúvidas sobre o que é que poderia suceder, ok? Além de que não termos tempo. Bem, então, o que é que nós tivemos ontem? Duas surpresas. Do lado do PSD, Sebastião Bugalho, líder, cabeça de lista. Do lado do PR, Partido Socialista, Marta Temido. Vamos ao primeiro caso, Sebastião Bugalho. Qual é a leitura que é possível fazer disto? Bem, a primeira alerta que é preciso fazer é vamos separar a parte pessoal da parte circunstancial. O que é a parte pessoal? As características do Sebastião Bugalho. Eu conheço o Sebastião Bugalho. Aliás, o Sebastião, como a maior parte da malta se lembra, foi, como é que digo, foi comentador aqui no canal A Cor do Dinheiro. Fazia um vídeo diário naquilo que é ao final do dia, se bem se recorda. Bom, a partir daqui, vem o resto, que é, o que é que se pode esperar daquilo que é a escolha de Sebastião Nogueira? Bom, para já, como se percebe por aqui, o PSD, como o PS, e vamos ver Marta Temido a seguir, apostou na mediatização. Aliás, que era o que já tinha acontecido durante o processo de escolha de candidatos a deputados à Assembleia da República. E o que é irrelevante aqui? É que, no caso do PSD, primeiro, foi uma coisa bem conduzida. Foi em segredo absoluto e surpreendeu os mercados. Isso é bom, isso é importante. Chateia muita gente dentro dos partidos, na comunicação social, mas é bom. Esta tendência da mediatização já vem das legislativas, como lhe disse ainda há bocadinho. Bem, Bugalho, é uma boa escolha? Bom, isto é como as melancias. A gente nunca sabe o que é que elas valem até nós abrirmos a respectiva melancia. Bem, mas há aqui várias coisas para dizer. O que é que nós estamos aqui a escolher? Estamos a escolher o comentador? Estamos a escolher o político? Sebastião Bugalho é um rapaz que tem feito uma espécie de hesitação, entre aspas, entre o comentário, barra jornalismo, e a política. Ele já foi candidato. Eu recordo-me quando a Associação Cristas era líder do CDS, ele já foi candidato a deputado. Bem, e portanto, isto leva-nos sempre a uma pergunta. Espera aí, nós estamos a escolher o quê? Alguém quer ser comentador, barra jornalista, ou quer ser político? Não sei. Recordo-me do político que fez isto no passado. Chama-se Paulo Portas. E quando eu, lembro que até trabalhámos na mesma empresa, que na altura era independente, eu dirigia uma revista que era a revista Valor, e estávamos no mesmo grupo, eu olhava para o Paulo Portas e chegava sempre com aquela dúvida, onde, o que é que ele quer ser, quer jornalista, quer ser político. É o mesmo, a dúvida que tenho aqui em relação ao Sebastião Bugalho. Bom, por parte do PSD percebe-se a intenção, que é barrar o Chega, não é? Porque o Chega criou um problema ao PSD, nomeadamente à direita. Ora bem, como Sebastião Bugalho está um bocadinho encostado àquela área, mais à direita, é fácil pensar nisto como, bom, o PSD pretende fazer uma espécie de barragem ao Chega? É uma pergunta, eu acho que sim. Agora, o que eu achei impressionante ontem foi, depois de termos ouvido o anúncio das listas, estarmos a olhar para os comentadores, nomeadamente estava a ver um programa na RTP3, e as críticas à escolha de Sebastião Bugalho, que não era muito novo, não tinha currículo, não sei... Mas espera aí, quando as pessoas começam na política têm currículo? Quantos políticos apareceram de direita e de esquerda que ninguém conhecia de lado nenhum e depois afirmaram-se como bons políticos? Isto não é critério, isto não é argumento. Portanto, cheira-me que quando é preciso criticar, o pessoal vai buscar tudo e mais alguma coisa. Bem, mas isto leva-nos à pergunta seguinte, Sebastião Bugalho vai ser um bom político? Não sei. Isto é sempre, como eu dizia há bocado, a questão das melancias. Mas também houve reações à direita, assim como houve à esquerda, nomeadamente parte de jornalistas e comentadores, também houve comentários à direita, nomeadamente dentro do próprio PSD. E eu, ontem à noite e hoje de manhã, comecei logo a ouvir comentários junto de gente do PSD sobre a surpresa, o facto de não ser uma boa escolha, de criar dúvidas sobre o que é que se vai passar, sobre porque é que foi escolhido e porque é que não foi escolhido alguém do partido, nomeadamente porque é que não escolheram a Lídia Pereira, que já lá está, é também jovem. Bom, sinceramente, isto é tudo bullshit. Eu acho que o principal problema... Primeiro, não vejo problema nenhum com a renovação. E já agora isto é um aviso para os partidos. Os partidos comentam muitas vezes, ai, Paulo, não há pessoas novas. Então, mas espera aí, está aqui uma pessoa nova. Bom, é do PSD, não é. É independente. Bem, agora... A questão fundamental aqui é perceber outra coisa. Qual é o Sebastião Bugalho que nós estamos a eleger? Repara, é legítimo perguntar, como eu já ouvi várias pessoas perguntarem, inclusive em chats onde a que eu pertenço, ouvi comentar coisas como, espera aí, ele estava a defender, quando nos últimos meses defendia a sua ideia como comentador, ou já estava a posicionar-se como eventual futuro candidato? Não sei. Mas é legítimo as pessoas perguntarem isto. E eu acho que um dos problemas é aqui. Mas eu já vou voltar isto a seguir. Porquê? Porque temos o problema do Partido Socialista a seguir. Eu já vou a Rui Moreira. E aqui está uma das surpresas, é que no dia anterior toda a gente falava em Rui Moreira. Aliás, e ontem toda a gente falava em Rui Moreira. Já lá vou a Rui Moreira. Agora, no caso do PS, é exatamente o mesmo problema. É a questão da mediatização. Primeiro, isto é a lista de Pedro Nuno Santos, o novo secretário-geral, é ele que escolhe aquilo tudo. E um aspecto muito importante. Pedro Nuno Santos não meteu lá Pedro Silva Pereira, que já lá estava, nem Margarida Marques, o que eu acho muito importante, é preciso uma renovação naquilo. Margarida Marques, por exemplo, tem muitas pretensões, mas Pedro Nuno Santos quis inovar. Qual é que foi o problema de Pedro Nuno Santos? Também quis buscar uma figura mediática do Partido Socialista, Marta Temido. Eu tenho pena, como para mim Marta Temido foi a mais incompetente ministra da Saúde desde a democracia, ministra da democracia. Eu gostava que ela tivesse num Parlamento que é para cair em cima dela sistematicamente quando ela abrisse a boca sobre a saúde. Tenho pena que ela se vá embora. Mas agora, aqui a questão é, Marta Temido não estava guardada para a Câmara Municipal de Lisboa. Guardada, entre aspas. Marta Temido, ela própria não disse várias vezes que admitia a possibilidade de se candidatar à Câmara de Lisboa. O que é que aconteceu? A pergunta é, bom, isto é a preparação do seu exílio dourado, o Parlamento Europeu, como sabe, paga muito bem, 12 mil euros aos deputados, mais 6 mil euros de ajudas de custo, 18 mil euros por mês é uma coisa muito tentadora. Agora, qual é o problema? Marta Temido, é este? Marta Temido teve medo de perder para Carlos Moedas, se fosse à Câmara Municipal de Lisboa? Já agora, o Partido Socialista estava tranquilo com a escolha de Marta Temido para a Câmara Municipal de Lisboa? Não estava. Há um grande bruá dentro da Federação da Área Urbana de Lisboa, no Partido Socialista, em relação à questão de vai Marta Temido ou vai outra pessoa que já está na Câmara, por exemplo. Bom, não sei. Mas uma coisa é certa. Não sei se a popularidade... Para já, acho que é um mito a história da popularidade de Marta Temido. Não sei se a razão é esta, uma coisa é certa. O Pedro Nuno Santos arrisca muito com a escolha de Marta Temido. E já agora, o segundo na lista, que é Francisco Assis. Surpreende-me, sinceramente. Primeiro porque Francisco Assis está marcado, tem um encontro marcado com a presença da Assembleia da República a partir de 2026. A menos que a lógica seja uma batata, não é? Já agora, porquê que Francisco Assis, que é um tipo com prestígio, com cabeça, ao contrário da Marta Temido, aceita ir em segundo lugar em relação à Marta Temido? Bom, it beats me, como digo. E já agora uma coisa muito importante, que é... E se Marta Temido não for escolhida, ou melhor, não for escolhida, se o PS não tiver uma em Marta Temido, uma deputada que funcione como a estrela, digamos assim, do PS no Parlamento Europeu? Bom, isto é um risco, Pedro Nuno Santos. Agora, vamos voltar à questão do PSD, porque eu depois vou fazer aqui uma reflexão geral, e da questão do... Rui Moreira. Como sabe, ainda ontem de manhã, Rui Moreira tinha admitido que via com bons olhos a ida para o Parlamento Europeu. Qual é que foi o problema de Rui Moreira? É que Rui Moreira foi surpreendido porque Luís Montenegro e Hugo Soares apresentaram-lhe o segundo lugar da lista. Pergunta. Isto é uma ofensa para Rui Moreira? Não é uma ofensa para ninguém. Mas, por exemplo, no caso de Francisco Assis tem trabalho mostrado dentro do partido. Rui Moreira não tem. Mas Rui Moreira é um pavão, como toda a gente sabe. Não é? Eu estou à vontade, eu conheço o Rui Moreira. E sei que ele vai ficar chateado com isto, mas paciência, eu sou analista, tenho de dizer aquilo que penso. Rui Moreira é um pavão. E Rui Moreira acha-se o último supra-sumo, não é? E a última Coca-Cola do deserto. Aliás, e depois tem outro péssimo hábito, mandar recados para a interposta pessoa. Há duas semanas, lembra-se que eu comentei aqui a história dele, de alguém ter dito que ele queria ser deputado com a condição de ser comissário. What the fuck? Mas espera aí. Não se enxerga. Então, mas vai-se nomear comissário porquê? Ah, vão dizer, ah pá, mas isso foi especulação de alguém. É sempre especulação de alguém, certo? Há umas semanas atrás, quando era a escolha do presidente da CES, do CCS, Conselho Geral de Supervisão da EDP, também comentei aqui o Rui Moreira. Se falava do Rui Moreira, depois deixou aquilo em banho-maria, não sei quantos, nunca houve um convite da EDP para o Rui Moreira. Pô, eu sei de fonte segura. Ora bem, Rui Moreira põe-se a jeito nestas coisas. Bom, e é óbvio que desta vez a coisa não lhe correu bem, porque foi apresentado como segundo na lista, ele não gostou, quer ser o primeiro, e pior do que isso, depois parece que disse a Rádio Observador que ele foi-lhe apresentado a possibilidade de ser mandatário, não sei quantos. Bom, Isto é política à portuguesa. Agora, a reflexão final sobre isto é... Vamos esquecer a questão da surpresa, tanto no Partido Socialista como no caso do PSD. E sobra uma pergunta. Espera aí. Nós estamos a falar de comentadores que podem ser políticos. Comentadores depois aparecem nas listas. Eu não gosto disto, ok? É uma coisa que me preocupa. Por exemplo, o argumento que eu disse há bocadinho. Eu gosto muito sobre o Sebastião Bugalho. Não sei se vai ser um bom político, espero bem que sim. Mas eu olho para o que se passou nas últimas semanas, nomeadamente num vídeo que está a correr nas redes sociais, numa altercação entre ele e o Miguel Prata Roque, que é um tonto também, e diz uns disparates monumentais às vezes, e digo assim, mas espera aí, o que era aquilo? Aquilo e outras coisas. Era o Sebastião Bugalho a preparar a sua candidatura ou era um analista? Isto é que me preocupa. É esta mistura enorme que existe, que é um problema das televisões hoje em dia, que é uma cambada de políticos hoje em dia que são comentadores. E depois comentadores que passam para o lado político. Ora, isto não é saudável para a democracia. E eu acho que este é que é o problema desta escolha do Sebastião Bugalho. Bem, mas já agora, não vamos ser ingénuos. Porque ouvi tanta gente de esquerda comentar isto ontem, criticar isto, e depois fico-me a lembrar, espera aí, mas quantos comentadores de esquerda andaram nas televisões e acabaram na política? Quero um exemplo. Olha, o meu ex-colega de Rádio Clube Português, Pedro Adão e Silva, não é? Comentador, não sei quantos, depende, ligado ao Partido Socialista, depois aparece nas televisões a comentar como membro do Partido Socialista e depois chega ao governo. A malta não se negou de criticar isto? Ah, mas vamos a estas eleições europeias. Quem é que salta para a ribalta? Joana Amaral Dias, comentadora de televisão da CNN de Portugal, que vai como candidata do ADN. Mas quer mais. Catarina Martins, comentadora na SIC, que agora aparece como candidata pelo Bloco. Mas espera aí. Os comentadores e os comentadores que andam para aí a vomitar tudo e mais alguma coisa, não criticam isto? Ou é só agora a questão do que Sebastião Bugalho? Bom, isto é a hipocrisia tradicional da esquerda. Ok? E não pode ser. Se nós queremos criticar isto, e eu acho que há razões boas para criticar isto, esta promiscuidade entre o comentariado e a política, nós temos que ser honestos e criticar todos. Bom, eu ainda queria voltar à entrevista de Ramalho antes, mas não vale a pena porque já estamos com 27 minutos e 43 segundos e chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero só, antes de ir-me embora, recordar, vá ver o pé de meia de ontem. Estão lá contas muito bem feitas pela Isabel Cipriano sobre o que nós podemos esperar do nosso rendimento mensal agora com as novas taxas e escalões do IRS, ok? E antes disso, e para o final, quero pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. A razão é simples. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Tenha um grande dia, eu voltarei a atazanar-lhe o juízo amanhã às 8 da manhã. Com licença.